Informação com o António Feliciano. Para já vamos ficar a conhecer os destaques. Feliciano.
Vamos então aos títulos. Comerciantes lamentam falta de respeito por trabalho de meses, pura maldade e vandalismo na origem da destruição de parte do presépio da Amorim Rosa. GNR deteve um homem que se fez passar por dentista, tinha até consultório, foi em plena vila de Alpiarça. Colisão entre dois automóveis resultou em dois feridos graves. Aconteceu na manhã deste sábado em Corus. Teremos ainda a nota do dia hoje com José Vitorino.
E a Rádio é, deseja a todos vós, saúde e amor, para dar e receber, e que o ano novo seja muito feliz, sempre com a Rádio é.
E com Rádio é. E quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, ainda vento fraco a moderado, moderado a forte nas terras altas, com rajadas na ordem dos 70 km/h, formação de geada em alguns locais do interior e subida da temperatura. Máximas de 9 graus para a Guarda, 14 para Coimbra, 15 para Castelo Branco, Lisboa e Évora, 16 para Leiria e Santarém e 17 para o Porto, Tomar e Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Parte do trabalho de dezenas de pessoas realizado durante alguns meses ficou destruída. Alguém resolveu, pura e simplesmente, partir cinco figuras do presépio que está na rua Amorim Rosa e ainda furtar outra. Este ato de puro vandalismo aconteceu na madrugada deste sábado e até agora ainda ninguém se assumiu como testemunha face ao que terá acontecido. Ou seja, alguém destruiu as figuras sem o alarido suficiente para acordar os moradores daquela artéria, pelo que, com o raiar do sol, a surpresa foi geral. Como é óbvio, o sentimento de tristeza e frustração apoderou-se dos comerciantes, sem dúvida, a alma deste projeto. Suzete Salvador, um dos rostos da organização, em declarações à reportagem da Hertz, confessou-se amargurada.
Hoje, todos nós, ao chegar aqui, sentimos uma tristeza profunda, porque todo o trabalho que tivemos há já 2 anos, foi o ano passado, e este ano vimos num momento destruído. Fizemos com tanto gosto, aliás, todos os comerciantes e não só, portanto, houve muita gente que participou, houve colaboradores que pintaram, todos eles pintaram uma imagem, outra duas, outra três. E hoje ficamos aqui neste desconsolo. Estamos mesmo tristes, estamos desanimados, estamos sem vontade de fazer mais nada. Foi mesmo puro vandalismo, isto foi maldade. Ver aquilo que estamos aqui hoje feito foi mesmo maldade. Estamos inconsoláveis, não há palavras para descrever isto.
Uma colisão entre dois automóveis resultou em dois feridos que ficaram em estado considerado como grave. O acidente aconteceu pelas 10h15 deste sábado na localidade de Azervadinha, concelho de Coruche. Para o local foram mobilizados 24 operacionais entre bombeiros e militares da Guarda Nacional Republicana, para além da viatura suporte imediato de vida e da viatura médica de emergência e reanimação. As vítimas foram evacuadas para o hospital de Santarém. E o homem sofreu ferimentos também considerados como graves na sequência de um despiste do automóvel que conduzia. O acidente aconteceu nesta sexta-feira pelas 19 horas na localidade de Pintado, no concelho de Tomar. Refira-se que a vítima foi assistida em primeira instância pelos bombeiros de Ferreira do Zêzere que passavam no local naquele preciso instante. Depois, esse socorro foi reforçado pelos operacionais de Tomar e ainda pela ambulância suporte imediato de vida. O homem foi transportado para o hospital de Abrantes. E um homem de 52 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana por se fazer passar por dentista. A detenção aconteceu em Alpiarça, nesta sexta-feira, precisamente num consultório de que o homem utilizava para receber os seus utentes. No âmbito da investigação, foi apurado que o suspeito desenvolvia a atividade de odontologia, medicina dentária, de técnico de prótese e praticava atos de medicina dentária sem ter habilitações para o efeito. Para além disso, foi verificado que o referido consultório não possuía qualquer licenciamento para laborar, constatando-se ainda que o local não reunia os requisitos técnicos mínimos impostos pela legislação em vigor. O suspeito foi detido e constituído arguído, ficando sujeito a termo de identidade e residência.
Hertz, Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo solicitou à Câmara de Tomar para que resolva a situação dos terrenos onde, desde 2003, está instalada a unidade hospitalar Nossa Senhora da Graça, situação que não mais foi legalizada. Ou seja, os referidos terrenos não pertencem ao hospital e nem ao CHMT. O vereador Bruno Graça, que representa o município no Conselho Consultivo do Centro Hospitalar, levou o caso à recente reunião de Câmara.
Pedindo que nós aqui avancemos para uma solução, que eu já comuniquei à Sra. Presidente, como é óbvio, que é a legalização do terreno onde está instalada a unidade hospitalar. Portanto, aquilo que foi dado a entender através do ROC ou do TOC, não sei lá, porque ele está, integra também o Conselho Consultivo, foi que os terrenos, portanto, onde está instalado o hospital, não são propriedade nem do Ministério da Saúde, nem do hospital. E que isso perturba seriamente em termos de património, em termos de investimentos, pronto, de capacidade se calhar, de endividamento, etc., o facto de esse assunto estar por resolver desde que foi feita a construção. Portanto, penso que a Sra. Presidente depois pode dizer, se quiser, o que é que está a pensar fazer, mas penso eu, pessoalmente, que é um assunto que deve ser encerrado, quer dizer, deve ser concluído, quer dizer, penso que as conclusões será, com certeza, ou ceder o terreno diante de determinado tipo de condições e de garantias, ou dar direito de superfície, ou dizer que nenhuma coisa nem outra, uma coisa e outra não se pode dizer, como é óbvio. Mas, portanto, acho que não há razão, é para passar tantos anos e ainda estarmos aqui assim numa situação que continua a ser dúbia, digamos assim, em termos do Centro Hospitalar do Médio Tejo e o município de Tomar.
O vereador Pedro Marques, que na altura era o presidente da Câmara de Tomar, alertou para eventuais processos de privatização, assim como para o cumprimento do acordo estabelecido com o antigo proprietário dos terrenos das Avessadas.
Eu acho que o hospital sempre funcionou independente da propriedade do terreno. Funcionou bem e funcionou mal, e está a funcionar mal, independente da propriedade do hospital. O problema todo que eu acho que devemos salvaguardar é que, como é óbvio, já se falou tantas vezes, é que algum dos hospitais podia ser privatizado. E, obviamente, os valores são diferentes se o terreno for do Ministério da Saúde, do Estado, por assim dizer, ou for da autarquia. A grande diferença é essa. E acho que é que nos devemos acautelar. Porque, contrariamente ao que muitas vezes foi dito, o terreno foi cedido, mas está a ser pago por nós. Há um acordo que vamos pagando. À medida que o Sr. Engenheiro Alvelos vai avançando com o loteamento, já alguns aconteceram, não paga taxas, devido ao acordo que existia. E volto à carga com essa situação, que vem, é complementar a esta, é que o plano plurianual foi aprovado, se não estou em erro, em 99, e de acordo com o contrato também, nós estamos a cumprir escrupulosamente o contrato, e ele não está, porque queria ter cedido os terrenos da zona desportiva e não cedeu até agora. E o que mais me intriga, com toda a franqueza, é estas minhas interrogações têm ficado sem resposta ao longo destes anos, destes mandatos, e nunca ninguém ter, efetivamente, nem que fosse pela via judicial, obrigado a cumprir o contrato e a ceder os terrenos para a zona desportiva junto às Avessadas.
A resolução do problema promete ser mais complexa do que aparenta, como explicava o vice-presidente Hugo Cristóvão.
A questão das, portanto, das cedências que ainda não foram feitas, eu também já discuti isso com os serviços, e aquilo que me, enfim, que me foi explicado e aquilo que conversámos e que tem de facto algum, e que faz algum sentido, tem a ver de facto com a maneira como o plano pormenor, e que também já aqui falámos disso, a maneira como o plano pormenor foi feito, aliás, acontece o mesmo aqui no do Flecheiro, e nomeadamente aquela filosofia da periequação, ou seja, do facto de estarem projetadas coisas para o plano sem atender aos, digamos, aos limites dos proprietários. E nomeadamente a parte da cedência, porque há muitas cedências que estão previstas no plano pormenor das Avessadas, sendo que praticamente só do hospital foi concretizada, mas há vários outros locais que estão previstos como cedências. Só que a generalidade desses locais, e é o que acontece numa área que estava, portanto, nessa altura definida como cedência para a zona desportiva, ela na verdade tem mais do que um proprietário. E se no caso do proprietário que já aqui referimos No caso desse proprietário que já falámos, na parte de terreno dele já houve, de facto, contrapartidas, portanto, e ele já usufruiu dessas contrapartidas, nos outros proprietários não. E, portanto, nós não conseguimos obrigar à cedência dessas parcelas porque elas têm mais do que um proprietário. É aquilo que, digamos, me foi transmitido por serviços e vamos, de qualquer forma, avaliar melhor essa questão.
O Partido Comunista Português questionou o Ministério do Ambiente sobre a poluição que tem sido verificada no Rio Nabão. O deputado António Filipe, eleito por Santarém pela CDU, quer saber se o Governo está ao corrente do que tem acontecido e pretende conhecer quais as medidas tomadas pelo Ministério para que esta problemática situação termine. No texto que chegou à redação da Hertz, o PCP refere que a população do Tomar tem sido incomodada por descargas de águas residuais feitas a partir da Etar de Ceiça, que, sendo provenientes do Conselho de Orém, são descarregadas na freguesia da Sabacheira, Conselho de Tomar. A freguesia da Sabacheira, que não assegura à sua população saneamento básico, recebe os esgotos de Orém e fica com o ónus de poluir o Rio Nabão, levando até à cidade de Tomar águas poluídas, escurecidas e espumosas, no que constitui um verdadeiro crime ambiental, sublinha então o Partido Comunista Português.
Rádio Air, informação.
Esta sexta-feira ficou marcada pela realização de uma campanha solidária para com o Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. O Intermarché foi o palco para a iniciativa de Barrete Azul, sendo que dezenas de utentes daquela instituição nabantina marcaram presença para assinalar esta ação da Associação Salvador. A Hertz esteve em reportagem e falou com José Lagarto, assessor da direção do CIR, que não deixou de agradecer o empenho do Intermarché de Tomar, que uma vez mais participa de forma efetiva em causas solidárias.
Barrete Azul é um projeto da Associação Salvadora, que tem colaborado connosco em diversas vezes a nível destes últimos anos. Eles propuseram-nos que entrássemos também com eles nesta campanha do Barrete Azul, a campanha de Natal de angariação de fundos, não só para a própria Associação Salvador, mas também para todas as instituições envolvidas, são cerca de 60 a nível nacional, e nós, como não podíamos deixar de ser, estamos também empenhados, bastante empenhados, em contribuir nesta missão de Natal. Temos 1000 barretes que nos foi distribuído para esta campanha. Esta campanha, que decorreu desde o dia 3 deste mês até 23 de dezembro, está a correr lindamente, e temos aqui enaltecer os nossos patrocinadores, neste caso o Intermarché, onde estamos agora, que ficou com um barrete por cada funcionário, também para ajudar o CIR nesta campanha, e também o Hotel dos Templários, também com um barrete por cada funcionário, e neste momento podemos dizer que todos os barretes já estão vendidos. Realçar também aqui o forte empenho do agrupamento de escolas Templário, não só ficaram também com barretes, como também nos proporcionaram que os alunos pudessem estar hoje aqui, neste espaço magnífico do Intermarché, e também no Hotel dos Templários já aconteceu exatamente a mesma coisa, e portanto estamos bastante satisfeitos, bastante felizes, por a comunidade tomarense, por o Intermarché, neste caso o Hotel dos Templários, como duas entidades, duas firmas da cidade, estarem connosco nesta campanha.
Rui Boto, o proprietário do Intermarché de Tomar, falou também à reportagem da Hertz para dar conta da importância desta causa e, em particular, do trabalho desenvolvido pelo CIR em prol da comunidade.
Como sabem, o Intermarché está sempre disponível para acarinhar e apoiar estas causas nobres, o Barrete Azul, através da Instituição Salvador, e esta nobre empresa que nós temos na cidade, o CIR, com o seu carinho e o seu empenho e a sua dedicação, contribuem para o melhor dia-a-dia de muitas pessoas.
O Intermarché adquiriu, inclusive, a Barretes para os seus funcionários, não é? Tem sido, de facto, também, apesar do Barrete ser azul, também uma chamada para esta altura do ano, o Natal, não é?
Claro, este barrete azul sabemos que está associado ao barrete encarnado do Pai Natal. Sim, adquiri também barretes para todos os colaboradores, fazendo dessa forma também um contributo para o CIR.
A Unidade de Ação Fiscal, através do destacamento de Ação Fiscal de Évora, da Guarda Nacional Republicana, desmantelou uma fábrica artesanal de bebidas espirituosas situada em Santarém. No âmbito da investigação, foram efetuadas uma busca domiciliária e outra não domiciliária, tendo sido apreendidos 2.465 litros de bebidas espirituosas, 16 veículos, 6 máquinas industriais de engarrafamento, diversas substâncias químicas e aromas em uso e utensílios e ferramentas utilizados na atividade. Foi detectado um espaço, sem quaisquer condições de higiene e salubridade, destinado à produção, engarrafamento e distribuição de bebidas espirituosas de modo ilícito e oculto no interior de armazéns abandonados. O arguido, com 67 anos, laborava com o apoio de um cúmplice na produção, transformação, acondicionamento e posterior distribuição das bebidas em todo o território nacional. A operação contou com o apoio do destacamento territorial de Santarém.
Rádio Web, a primeira a informar.
E agora é a altura de avançarmos para a nota do dia, hoje com José Vitorino.
Passa o ano inteiro e a nota do dia que mais gosto de fazer é esta, a do Natal. Não há cá obrigações de falar do que vai bem ou do que vai mal, dar opiniões ou mesmo querer dar lições. Neste tempo, só me pede o dever que lhe fale de poesia. Que é dizer, deixar-me envolver no calor humano para com isso combater o frio que a timidez do sol deixa passar. O sol esquivo de dezembro, que breve se renovará, como nós, pelo símbolo natalício. Reforçar os laços, com a família, com os amigos, com os colegas, com os conterrâneos, consigo, que agora me ouve, e também com a dor, com as memórias de outros tantos. Deixar-me inundar de bondade e sofrer com os que sofrem. Será pouco. Às vezes parece que é só no Natal, não é? Mas dá alento, renova, seja a fé aquilo que for, uma prece ou um abraço, e enche de humanidade o ser humano. É por isso que gosto, e porque na minha pequena tradição da rádio, é um português notável que vou buscar a poesia. Vou dizer-lhe, neste Natal, um poema de David Mourão Ferreira, querendo o que não consigo ser transparente e deixar passar apenas a suavidade das suas palavras. Natal à beira-rio. É o braço do abeto a bater na vidraça e o ponteiro pequeno a caminho da meta. Cala-te, vento velho, é o Natal que passa a trazer-me da água à infância ressurreta. Da casa onde nasci via-se perto o rio. Tão novos os meus pais, tão novos no passado. E o menino nascia a bordo de um navio que ficava no cais, à noite, iluminado. É noite de Natal, que trava a marzia. Depois fui não sei quem que se perdeu na terra. E quanto mais na terra, a terra me envolvia. E quanto mais na terra, fazia o norte de quem erra. Vem tu, poesia, vem agora conduzir-me à beira desse cais onde Jesus nascia. Serei dos que afinal, errando em terra firme, precisam de Jesus, de mar ou de poesia. Feliz Natal!
Rádio Earth. Informação.
E assim, com a nota do dia, fechamos esta edição. Tenha a continuação de um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.